Olá, pessoal. Bem-vindo à unidade 4, onde a gente fala de helmintologia com ênfase em Ascaris lumbricoides. Fazer só rapidinho a lembrança dos helmintos, né, que tem como características gerais um tamanho variado, fusiformes ou alongados, possui boquianos, muitos possuem ovos, né, e esses ovos possuem uma casca espessa. São parasitas dioicos, então tem o masculino e o feminino. E eles podem ser de diferentes tamanhos, né? O feminino sempre maior que o masculino, no caso, com exceção do estrangeloides, que isso não acontece. Parasitas intestinais humanos, neste grupo, são monoxênicos, né? Tem um ciclo apenas, né? Não tem variações. Possui uma estrutura do corpo formada por uma cutícula de exoesqueleto, que serve para proteção, locomoção. Ela também é estratificada, podendo ter estrias, né, cristais e expansões. Podem ter também proteínas, lipídios e carboidratos. É pouco permeável, né, como o sistema digestivo e o sistema excretor. Permite a entrada de oxigênio e tem crescimento nem, né, síntese. Então, o Ascaris lumbricoides chega a cerca de 20 centímetros. Podem ter, dentro desse grupo dos helmintos, um corpo cilíndrico, conhecido como nematelmintos, e corpos achatados, conhecidos como platelmintos. Forma de transmissão: oral-fecal, através de ovos, né, ingestão de ovos do ambiente, alimentos contaminados, água, e podem penetrar na pele, em caso das larvas. Como classe, né, dos nematoides intestinais, nós temos Ascaris lumbricoides, Trichura trichura, Interobes vermiculares, Strangeloides tercorares, Ancylostomides e larva migrans visceral. O sistema que compõe esses parasitas, ele tem um sistema digestório, um sistema nervoso, um sistema excretor, reprodutor masculino e um reprodutor feminino. Aqui, só para vocês verem a divisão desses helmintos, né, em platelmintos e nematelmintos, e dentro de cada classe eu tenho subdivisões. Hoje iremos nos atentar à ordem Ascaridida, né, que é onde a gente vai falar do Ascaris lumbricoide, que ele está localizado no intestino e a transmissão é através de ingestão de ovos em água ou alimentos contaminados. O Ascaris, né, ele tem o verme adulto, né, o parasita adulto, que a gente chama de larva, e nós temos os ovos, né, ovos esses que podem ser férteis, que vão dar origem a um indivíduo adulto, ou infértil, que não vai dar origem a indivíduo nenhum. O ciclo biológico do Ascaris lumbricoide, ele se inicia com tive a ingestão de alimentos contaminados, né? Esse indivíduo se tornou adulto, e esses vermes adultos na luz do intestino, elas vão, né, produzir, né, após a copulação, 200 mil ovos por dia, né? E esses ovos vão ser excretados nas fezes, né? E essas fezes vai cair no meio ambiente. No meio ambiente, esses ovos, né, os férteis, porque os inférteis não vão dar origem a nada, né? No meio ambiente, esses ovos férteis, né, dependendo das condições que esse ambiente propicia a ele, né, ele vai continuar em locais úmidos, né, quente, com sombra, e eles vão sofrer o que a gente chama de eclosão, ou seja, a larva que está ali dentro vai sair, vai eclodir, né? Aqui, ó, no intestino delgado, né, após a ingestão desses ovos, né, que foram tão férteis, né, eles no intestino delgado, eles vão liberar essas larvas. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado, né, jogar o material do esgoto em determinados locais específicos, né, perto de plantação, perto de córregos, por conta dessa contaminação. Por isso que se exige muito, como medida profilática, a ação de vigilância sanitária, a ação de medidas sanitárias para que isso não aconteça. Sinais e sintomas, principalmente a nível intestinal, né? Em quantidade, quando você tem mais de um parasita, você tem muitos parasitas, né? Pode acontecer da obstrução intestinal ou biliar, cólicas abdominais, náusea e vômito, né? Quando eu tenho um pequeno número de parasitas, normalmente ele não causa nenhum sintoma no trato gastrointestinal. Tá? Mas toda vez que tem a passagem desse verme adulto, né, da boca para o reto, né, o paciente se incomoda e vai ao médico, tá? Procurar serviços de saúde. Então, além disso, né, essa larva ela pode cair no pulmão e causar, né, alguns sintomas como tosse, sibilos, que é um chiado como se fosse uma pessoa asmática, né, tem aquele chiadinho. Pode ter hemoptise, tosse com sangue, e pode também causar outros sintomas respiratórios. Aqui eu coloquei para vocês uma coisa incomum, que não é muito comum da gente ver esse parasita fazendo, mas já tem casos relatados, né, da presença desse aumento, né, dentro de um ponto lacrimal, né, saindo, né, desse daqui, ó. Da glândula lacrimal, tá? Não é muito comum, mas já está tendo casos referentes a isso, a esses sintomas com esse parasito. O tratamento desse parasita se faz por albendazol, mebendazol e ivermectina, né, nessas doses que estão indicadas aqui, com dose única de albendazol de 400 mg, mebendazol de 100 mg duas vezes ao dia durante 3 dias, então você vai tomar 3 dias consecutivos, ou tomar 500 mg em dose única. A ivermectina, né, tomar de 150 a 200 microgramas, né, por quilo. Em dose única, tá? Via oral em dose única. Então, todos os medicamentos aqui são via oral. Tem crianças que não conseguem tomar comprimido, então, do albendazol, do bebendazol, tem a solução, né? A ivermectina não tem, mas o albendazol e mebendazol tem em solução. Tratamento em gestante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses medicamentos, eles podem trazer riscos ao feto. Então, ele pode prejudicar o feto. Então, tem que ser bem avaliado o uso dessas medicações em gestante, né? Então, qual o risco que vai trazer, né? Se eu não tratar essa doença, não vai fazer nada? Se ele vai sair, a gente vai induzir que ele saia sem medicação, que seria o mais indicado por conta dele tal causar alterações no feto. E a profilaxia, além das condições sanitárias adequadas que a gente precisa, né, de um esgoto tratado, dejetado em locais específicos, né, não esquecermos que a lavagem das mãos está muito associada a isso, lavagem dos alimentos, cozinhar esses alimentos, né, e descartar também de forma correta. Evitar que o consumo de alimentos crus, então legumes, né, verduras, lavar bem, né, no caso não dá para cozinhar, mas a gente consegue, algumas não dá para cozinhar, mas a gente consegue lavar bem, deixar de molho, né, o tempo suficiente para que seja extraído, né, esses parasitas. E uma coisa importante, não utilizar fezes humanas, né? O indicativo é nenhuma, né, gente? Tanto humana quanto animal, como fertilizante. Tá? O ideal é que não utilize os dejetos humanos como fertilizante, né? Para que não haja contaminação do solo e, consequentemente, né, algum alimento que esteja nascendo ali se contamine com esses parasitas que vieram das fezes. Tá? E é isso, pessoal. Fiquem bem e bons estudos.